O que me move muito é ver essas centenas de testemunhos de vida mudando assim. Putz, isso não tem preço. Eu não via isso antes. Assim, não tem preço para mim isso, sabe? Você vê, nossa, é cada história. É cada história muito louca. E é incrível que quanto mais histórias, quando você foca em colecionar essas histórias, essas transformações, parece que a conversão do lançamento aumenta mais.
Opa, aqui é o Eric, bem-vindo à gravação de mais um podcast Faixa Preta. Um podcast onde eu entrevisto, entre aspas, faixas pretas em lançamentos. São aqueles que, no ano corrente, fizeram 2 milhões ou mais de reais com a fórmula de lançamento, aplicando as técnicas de lançamento que eu ensino na fórmula de lançamento. Hoje eu estou aqui com o Rodrigo Stocco. Tudo bom, Rodrigo?
Tudo jóia, Érico. É um prazer estar aqui com você.
Eu pronunciei seu nome correto, Stocco?
Corretíssimo. Perfeito.
Sempre parece um. De onde é o seu sobrenome? Você sabe? É um
É
sobrenome estranho.
italiano. Italiano.
Italiano, Stocco.
Stocco.
Mas enfim,
É.
que legal. Rodrigo, antes da gente começar, no ano de 2020, você faturou 2 milhões ou mais com lançamentos, utilizando as técnicas da fórmula de lançamento?
Sim, com certeza, mais.
Ah, faixa preta. E Rodrigo, eu já te entrevistei algumas vezes algumas masterclasses. Mas não como faixa preta. Então, essa é a primeira vez que eu vou te entrevistar como faixa preta.
É
Então, eu gosto de
verdade.
começar minhas entrevistas entendendo onde tudo começou. Quando é que você se deu contato, né? Entrou em contato com o meu conteúdo pela primeira vez?
Eu conheci o Fórmula em 2017, né? Você começou a aparecer para mim no meu Facebook, no meu YouTube, e eu era empresário já de rede de franquia, fundei redes de franquias e tal. E você aparecia para mim numas fotos assim com um palco lotado, com um monte de gente, e eu falava assim: "Nossa, esse cara é empreendedor de palco, né? O cara lota evento assim. E poxa, isso aí é mais um 71". E aí começou o conteúdo me perseguir, né? Começou a vir depoimento. Eu falei: "Poxa, começou a fazer sentido as coisas". E eu comecei a dar atenção, vi alguns depoimentos e acabei comprando Fórmula nesse mesmo ano, em 2017, né? E
Foi os
por que que eu
depoimentos.
comprei?
Por que que você comprou? Porque naquela época.
Então, porque eu via na época uma oportunidade, porque eu tinha um negócio físico, tinha uma rede de 30 lojas, né? Falei assim: "Poxa, eu acho que dá para usar esse Fórmula para potencializar o meu negócio físico". Né? E de fato eu comprei com esse objetivo. Então, aí eu comprei, né? E eu comprei, acho que foi, sei lá, outubro de 2017, não me lembro exatamente a data. E eu já estava com o lançamento agendado, sem ter feito o Fórmula nada. Falei: "Quer saber? Eu vou ensinar as pessoas a comprar franquia", porque eu tinha autoridade nisso, né? E quando eu fiz isso, eu lancei, só que eu não tinha estudado Fórmula. Aí eu lancei o curso de franquias e vendeu super pouco. Super pouco. Acabou vendendo algumas franquias para rede e tal, mas não deu bom, né? E só depois que eu fui descobrir que eu tinha feito tudo errado, né? Mas aí aí o que aconteceu? Eu meio que desisti. Falei assim: "Ah, eu não vou. Esse negócio de lançamento não é para mim". Acho que, tipo, 6 em 7 também não era algo que me motivava tanto, porque eu já tinha alguma receita como empresário e tal. E aí eu falei: "Poxa, quer saber? Vou deixar pra lá", né? E aí veio o convite pro evento de 2017, o evento ao vivo do Fórmula, em dezembro. E aí nesse convite, chegou lá, eu comecei a ver uma molecada fazendo 6 em 7, né? Um pessoal, tipo, começando agora, do nada. Eu falei: "Meu Deus, esse pessoal, gente fazendo milhão". Eu falei: que é isso, né?" Eu falei: "Eu acho que eu desisti muito rápido, né? Eu preciso olhar isso com... Isso tem mais potencial do que eu imaginava". E aí eu comecei a bolar projetos que tinham sinergia com o meu negócio na época e saí inventando um monte de projeto. E nesse dezembro eu entrei na primeira turma do Insider até. Você fez lá a oferta do Insider, eu entrei. E aí eu falei: "Poxa, agora eu tô no Insider, agora eu vou sair lançando, vou lançar um monte de coisa, né?" E aí comecei a lançar, eu inventava projetos, por exemplo, mini franquias online, mini lojas online, fazia através de lançamento, curso de maquiagem, curso de tudo que era ligado de alguma forma ao meu negócio. Eu fiz lançamento de franquia, teve lançamento que eu fiz de 480 mil, já nesse ano do primeiro ano do Insider, né?
Você vendia
E
a franquia?
é, eu cheguei a vender a franquia também nesse modelo, né?
Ah,
E
a pessoa comprava a franquia, se tornava um franqueado, né?
é, se tornava um franqueado. Então, e aí assim, nossa, se pagou muito Insider naquele ano, só que eu não conseguia achar naquele ano um projeto que eu pudesse dar continuidade para escalar, porque sempre eu esbarrava em alguma questão logística, problemas internos meus mesmo, né? Da empresa. E aí eu fechei o ano com um faturamento razoável, até em lançamentos, com muitos projetos, mas nenhum de fato assim, para falar assim: esse é o projeto da minha vida, eu vou dedicar a isso, né? E aí teve o evento ao vivo de novo. De 2018 agora. E aí no evento ao vivo de 2018
Que foi em sempre
aconteceu
no
que eu
final do ano eu faço esse evento ao vivo, né?
no final do ano, em dezembro, eu comecei a ver amigos meus de Insider virando faixa preta. Mas eu
Os
não era
caras
um
que
faixa preta.
entraram na mentoria com você, né? Virando
Que
faixa preta.
entraram comigo virando faixa
Tipo
preta. E
quem?
eu falei assim,
Quem que
tipo o
você...
Jackson na época, Fio, né? Algumas pessoas que estavam na mentoria, o Ítalo, né? O Ítalo Ventura, que é dessa turma. E aí eu falei assim,
Nossa.
poxa, talvez esteja faltando foco para mim, né? Porque assim, eu me enfiei num monte de projeto, eu ainda não tinha como me dedicar 100% a lançamentos, porque eu tinha lá minhas 30 lojas para cuidar, meu negócio todo. E eu falei, poxa, tá
Loja
muito
de quê?
disperso esse
Só
foco.
para eu saber.
É de acessórios femininos em shopping.
Ah. Tipo, o
É,
que é um acessório
bijuterias,
feminino? Perdão a ignorância.
bijuteria, joia, essas coisas, teve joia.
Ótimo.
Legal. E é uma franquia super premiada, tudo, ganhou muito prêmio e tal. E aí eu falei assim, e aí nesse evento eu levei a minha esposa. E aí eu fiquei meio triste assim, porque tipo assim, falei, pô, como é que eu não consegui virar faixa preta? Todo mundo virando, todo mundo não, né? Já tinha referências de pessoas virando, e eu falei, pô, eu quero virar. E aí me caiu uma ficha bem importante nesse evento do Fórmula ao vivo, que eu levei minha esposa e a gente teve a ideia de lançar um projeto de finanças para cristãos, que não tinha nada a ver com o meu negócio. Era uma coisa totalmente de missão mesmo, de chamado, não era, o foco não era ter um negócio para ganhar dinheiro até então, né? E aí eu lancei, porque minha esposa, ela é expert do negócio, ela é especialista, ela é advogada, especialista em dívida, economista, é coach financeira, enfim, tem todo o. E eu tinha criado um blog alguns anos atrás, que chamava Cristão Rico. E esse blog era justamente para isso, para ensinar finanças à luz da Bíblia, né? Porque eu tinha uma coisa que me incomodava muito desde o início, assim, desde de adolescente, que era aquela história de que cristão não pode ser rico, né? Eu escutei até do meu pai isso, meu pai falando: ah, quem tem dinheiro não precisa de Deus, e sabe, coisas assim. E eu falei, poxa, mas se cristão é ensinado a ajudar as pessoas, a doar, né, a servir, não tem como fazer isso sem recurso, não faz sentido isso. E foi uma coisa que sempre me doía muito assim.
Se eu bem lembro das minhas aulas de catequese, eu também lembro que sempre falava que alguns dos cristãos mais famosos viraram até santo, eles nessa jornada ele abdicava de todos os bens materiais, né? Clássico
É
São
isso.
Francisco, que era São Francisco, que era
Isso.
dono, que era filho
São
de
Francisco.
São Francisco
É.
deixou. Então assim, existia uma linha de mensagem direta ou não, intencional ou não, que para você atingir talvez o máximo da participação ou cerca de maestria na parada, você precisava deixar tudo e seguir. Fazer talvez, né? E eu não sou especialista, mas eu sempre tive essa impressão
mas
de viver bem. Viver uma vida
é exatamente
de
isso.
servidão, né? De pobreza talvez não seja palavra, mas sem bens materiais definitivamente, né?
É, e tem um versículo na Bíblia que as pessoas confundem muito, que Jesus fala, né? É mais fácil um rico passar no meio de alguma agulha do que entrar no rico do reino dos céus, né? Tinha um contexto todo dentro
que
da Bíblia.
Se dá a impressão que as pessoas com mais
dinheiro... que dá a impressão de que
vão
é rico,
céu.
Não vai pro céu.
É isso?
É,
mas isso,
é
isso,
isso.
É, isso. Ele falou isso mesmo? Tá lá?
Ele falou, mas tinha um contexto todo, que era um contexto
Como, pô,
de...
Resolve
pessoa...
esse contexto para mim, então, agora aqui, aproveitando essa live, se você puder. Qual que é o contexto que foi
assim,
falado?
O contexto é, quando a pessoa coloca o dinheiro no centro de tudo, aquilo vira o Deus dela, vamos dizer assim, né? E aí ela começa a fazer besteira. E aí ela se deixa levar pela ganância, por coisas que desequilibram ela e levam ela para um caminho que não é bom, né? Então esse era o contexto, né? Ele falava assim, ó, Jesus ensinou que dinheiro é ferramenta, só que o dinheiro não deve ser uma prioridade, deve ser uma ferramenta, é isso que a gente ensina, né?
Que nem o serrote.
Então, um serrote, exatamente.
Nada de errado
com
o cristão ter nada de errado o cristão ter o serrote. Não é que ele venera o serrote o dia inteiro, coloca o serrote
isso.
No altar, mas ele pode ter serrote.
É isso, com certeza.
Pode
com
usar,
certeza.
Inclusive o pai de Jesus
ele...
usava o serrote, né?
É isso. E ele precisa, né? Porque assim, para você cumprir propósito, causar impacto no mundo, você precisa de recurso. Para você transformar pessoas através do fórmula, você precisa de recurso, né? Para a gente transformar pessoas nas finanças, que é o nosso propósito aqui, a gente também precisa de recurso. Então, negar isso não é bíblico e nem inteligente, né?
E de tudo, só esclarecer pra galera que eu sei muito pouco de tudo isso, eu só fiquei curioso mesmo, porque eu realmente tinha essa impressão de que era mais fácil um rico passar por um buraco de agulha e até porque
do que entrar no reino do céu.
Do que entrar no reino dos céus. Então você acreditava que não é bem assim.
Não, de jeito nenhum. Isso sempre pulsava, e tanto que eu criei um blog alguns anos atrás para falar disso, né? E assim, eu não era muito atuante no blog, e a gente acabou usando o nome desse blog para esse projeto. Então, o projeto que a gente lança hoje é o Cristão Rico, né? Que é um programa de mentoria. Ele tem, na verdade, dois objetivos. O primeiro objetivo é fazer as pessoas entenderem o verdadeiro significado do dinheiro segundo a Bíblia, né? Que é ferramenta.
Qual que é o verdadeiro significado do dinheiro, na sua opinião, segundo a Bíblia?
Cara, é ferramenta para cumprir propósito. A gente acredita o seguinte, todo ser humano foi criado para um propósito, ele foi fabricado por um propósito. E para você cumprir esse propósito, é necessário recurso. Então, se você souber administrar bem o recurso, você consegue cumprir o propósito que você foi chamado, senão você vai sofrer. Né? Você vai ter alguns problemas. Então, é essa linha. Né? Tanto é que a gente fala que... A gente ensina também a gente fala de lei da servidão, que é quanto mais pessoas você serve, mais dinheiro você tem. Então, é lei da semeadura. Isso é bíblico. Né? Quanto mais eu planto, mais eu colho. Não tem como eu me propor a transformar pessoas, igual você faz, por exemplo, no Fórmula, você fala assim, eu quero ter 1.000 pessoas fazendo 6 em 7. Não tem como você fazer isso se você sem o dinheiro vir para você. O dinheiro é lei da semeadura, é plantou, colheu. Né? Você está plantando transformação na vida das pessoas e o dinheiro chega para você. Isso é algo natural. Né? E uma parte do nosso papel é fazer as pessoas entenderem isso.
É uma
que não é sobre venda, é sobre,
né?
Servir.
Se você for parar para pensar, essa laje é uma
isso.
Semeadora, né?
É uma semeadura, totalmente.
Porque, olha
totalmente.
Só, eu lembro que você falou uma coisa, né? O Érico lá atrás parecia um cara que não sabia o que estava fazendo. Mas, e eu não sei se eu saquei muito bem, eu escutei muito bem do que você falou. Mas aí você falou, mas eu vi tanta evidência, tanto testemunho, tanta gente falando bem, que eu resolvi dar uma olhada. Então, toda essa apresentação de evidência, testemunho, inclusive essa entrevista por si só é uma meta, eu estou falando disso usando a entrevista. Estou usando a entrevista para falar, eu estou usando a evidência para falar de evidência. Né? Então, coisa
Sim.
muito louca de se falar filosoficamente. Mas assim, é uma semeadura. É um trabalho
Total.
De... Eu faço isso por quê? Porque eu acredito. Olha só que interessante. Eu acredito que alguém não vai me escutar, mas vai te escutar. Porque alguém... Sei lá, o cara que é empresário raiz, eu vou chamar de você um empresário mais roots, tá? Raiz, franqueado, 30 lojas, shopping center, estoque. Ele olha pra mim e talvez tenha pontos, poucos pontos de conexão. E, mas só que ele fala, pô, mas peraí, esse Rodrigo aí é da minha tribo. Então, ele me entende. Então, eu falar pra essa tribo é uma coisa, você falar com ela é outra. Né? Então, claro... Vai acontecer. E às vezes eu entrevisto outras pessoas diferentes, né? Entrevistei o Ander, por exemplo. O Ander é um cara mais no nível da arte, né? Vou chamar mais... É um empresário da arte. Render, imagem, fotografia. E o empresário mais raiz aí do varejo, vou chamar de você do varejo, é isso? Da franquia, do varejo. Não sei se ele vai se conectar com o Ander. Mas, pô, um cara que é artista, tem esse quê pra arte, e é empresário também... Pô, de repente vai se conectar com o Ander. E definitivamente nenhum desses dois vai se conectar comigo. Então, o ser humano se conecta com aquelas pessoas que são semelhantes a eles, porque eles se sentem entendidos. Pô, o Rodrigo sabe o que eu vivo. Se o Rodrigo tá falando isso, e ele sabe o que eu passo, deve ter alguma coisa aí. E tudo isso é uma semeadura. Semeadura de inspiração para as pessoas ouvirem e tal. E às vezes eu entrevisto mulheres, porque as mulheres tendem a ouvir. Se conectar melhor com mulheres. Nem sempre é assim, mas acontece. É o gatilho mental da semelhança, né? Mas enfim, entendi. Então, nada mais é do que você semear, né? Com um certo... Agricultor tem método também, não tem? Ele planta quando planta, colhe quando colhe.
Exatamente.
É, e a gente também
Exatamente.
Tem método. Não tem nada de falta de integridade em ganhar dinheiro ou em plantar, né?
É... Falta de integridade é querer dinheiro sem plantar. A gente fala isso muito, né? Quando você quer dinheiro sem fazer a semeadura, aí é falta de integridade. Você está querendo algo que você não merece, que você não plantou para ter.
Bom, eu volto com você, então, no ano de 2018, evento ao vivo do Fórmula, segundo. E nesse evento, aparentemente, você teve essa ideia de trazer essa espécie de mensagem de finanças e Bíblia ou cristianidade junto. Por que você resolveu simplesmente falar de finanças sobre o ponto de vista cristão e não sobre finanças do ponto de vista mais técnico, né? Do ponto de vista mais... O que foi a sacada? Por que, que você queria usar a lente, né, sobre o filtro do cristão?
É, justamente por causa disso que eu te falei que me incomodava muito, que é aquela coisa de cristão não pode ter dinheiro. Eu via um monte de cristão se endividando pra caramba, pessoas que eu tenho,
e
sabe?
Às vezes
então,
por uma própria crença, né? Eu acho que eu tô no caminho certo.
Pela crença. É isso. Então eu falei, poxa, eu quero mudar isso, sabe? De alguma forma. Então virou não mais um projeto para dinheiro só, mas com significado, né? Que tinha um significado para mim bastante forte.
De desvincular essa imagem.
É.
Bom, e aí, o que aconteceu? Você...
Aí fizemos, saímos do evento ao vivo, vamos lançar a Finança para Cristão. Fizemos primeiro semente, né? Aí investi
2019
7
agora,
mil.
Né?
2019, é ano passado.
Show de bola.
Aí investi 7 mil, voltou 7 mil.
7 em 7.
Ou seja, tipo, foi prejuízo. É, 7 em 7.
Só que não o melhor, né?
Não, só que não.
7 mil, voltou 7 mil, claro que sempre tem taxa disso, taxa daquilo, taxa de cartão, tem sempre... Então quer dizer que você tomou um pequeno prejuízo. Como é que você viu isso?
Tomou um pequeno... Então, eu vi assim, eu olhei e falei assim... Poxa, como é difícil vender para cristão, porque o cristão acha que tudo ele tem que receber de graça, porque ele está acostumado a receber cursos em igreja, e é de graça normalmente, né? Então eu falei, nossa, eu encontrei uma barreira tão grande, um paradigma muito forte, né? Mas aí a gente, o que, que a gente fez? A gente pegou a copy e levou para análise do Insider com o Gui. E nossa, o Gui deu umas sacadas assim que mudou o jogo.
Só traduzindo
E
duas palavras para o público mais leigo, cópia nada mais é do que o script de vendas, aquele planejamento daquilo que vai ser falado para ser vendido. E a análise do Insider é que o Insider, já como um programa de mentoria, toda vez que você lança um faixa preta, senta com você e analisa o que você fez. Um processo mais personal trainer da parada, né? Então, tem os faixas pretas que analisam separado, no caso é o Gui. Você lembra o que o Gui falou? Que foi? Eu sei que são muitos lançamentos, são muitos insights, são muitas coisas, enfim, alguma coisa às vezes.
foram alguns detalhes sutis assim na copy que começaram a fazer sentido, sabe? Tipo, de reforçar prova, coisas. Por exemplo, a gente já tinha testemunhos muito fortes da nossa expert. Então, por exemplo, tinha uma mentorada dela que tinha saído de 200 mil de dívidas em 60 dias. E aí, só que chegava no vídeo, não falava isso. Não falava que ela tinha saído 200 mil. Aí o Gui falava assim: pô, mas eu tô olhando essa aí, parece que ela tinha R$ 1.000 de dívida. Algumas coisas que não deixavam claras assim na copy, que não inspirava as pessoas a realmente acreditar no projeto,
Tem
né?
sempre pequenos parafusos que a gente pensa que está falando, mas não está sendo coisa que faixa preta vê, né? Opa, tá vendo isso
É
aqui, ó?
isso.
Faz diferença.
Total, total. É muito sutil. Os detalhes são muito sutis, né? Tanto é que quando eu lancei o curso de franquias lá, que foi o primeiro, eu não vi o curso nada. Eu falei: CPL 1, 2, 3, vídeo de vendas. Fiz três
Ah,
vídeos e
são
vídeo de
três
vendas.
vídeos, né?
Pronto! Não, tem muita coisa por dentro aí, né?
Quem dera fosse assim, a vida ia ser mais fácil.
E aí deu uma melhorada boa já depois dessa análise. Assim, a gente fez, no meio do caminho dessa análise, a gente fez mais um lançamento de 15 mil, assim, que era baixo. E aí, depois da análise do Gui, a gente começou a ir para um patamar de 40 mil de faturamento, assim. Então, a gente fez alguns lançamentos uns três lançamentos de 40, 50 mil. E o último do ano passado foi de 77 mil. Então, a gente fechou o ano passado com uns 250 mil de faturamento. Nesse projeto, né?
Projeto em específico. Que massa! Isso soou bem para você, soou mal? Eu vejo que cada pessoa tem uma expectativa. Eu já vivi o bastante para ver muita gente achando muito uma coisa e muita gente achando pouco essa mesma coisa, dependendo da expectativa, né? Enfim, como é que foi para você esse primeiro ano ter feito 250 mil?
Para mim foi sempre um dilema, porque foi assim, ó, financeiramente, se eu fizesse só coisa financeira, não justificaria o meu tempo nisso, né? Porque eu poderia estar dedicando à empresa e ganhando mais. Só que, como tinha a questão da missão e tal, eu insisti muito nisso. Até eu acho que no primeiro lançamento eu teria desistido se fosse pela questão financeira. Quando empatou ali, eu falei: pô, tô fora, né? Mas, como tinha esse significado, a gente começou a ver ao longo do caminho testemunhos de pessoas mudando de vida. A pessoa, sabe, que estava a ponto de suicidar por causa de dívida, família que estava sendo divórcio na família por briga financeira, um monte de coisa nesse sentido que eu falei assim: poxa, eu não tenho direito de desistir disso por questão financeira, né? E aí a gente continuou e chegou o evento ao vivo desse ano, do ano passado, né? De dezembro. E aí a gente tomou a decisão, a gente falou: não, em dezembro a gente pôs a pulseira, né, que você deu lá no evento. Eu não tive coragem de cortar essa pulseira. Já era para eu ter cortado no 6 em 7, já fiz 7 em 7 e não cortei ainda.
Tem alguma coisa aí, hein?
E aí a gente voltou assim, pilhado do evento, lançamos em janeiro, né? Você botou uma meta lá de lançar em janeiro. A gente lançou em janeiro e fizemos 177 mil.
Que foi a
Então,
diferença? Ó, deixa eu tentar ver o que foi a diferença. Várias coisas. É uma somatória. Claro que cada lançamento você está ficando melhor. Mas você está falando que em janeiro de 2020 você já tinha uma performance mais que a metade, um pouco mais que a metade da performance de um ano inteiro. E você é empresário, você fala, pô, cara, não é possível. Um empresário, ele trabalha num projeto um ano inteiro, 12 meses, 30 dias por mês, mais ou menos. Tem fevereiro que é um pouquinho mais curto, mas aí tem março que é um pouquinho mais longo. Enfim, é uma média de 30 dias por mês. E você consegue 250 mil. Aí você chega e... Vamos tentar... O que você acha? O que aconteceu em janeiro? Que chave que
eu acho que...
É simplesmente consistência, é plantio, ou o que tá acontecendo?
É muito louco, assim. Falando tecnicamente, a gente melhorou o tráfego, né? Tecnicamente foi isso na prática, sim. Mas eu acho que teve uma mudança da forma que a gente encarava o projeto. Falei, esse projeto é para ser grande, esse projeto não é para ser algo em paralelo, se eu tiver tempo, quando eu tiver tempo, como eu tratava no ano anterior, né? Então, a gente foi para cima mesmo, assim. Eu ainda tinha dificuldade de ter que me dedicar à empresa e tal. Mas eu acho que isso já fez o projeto mudar de patamar. Claro que a gente acelerou um pouquinho o tráfego também, né? Montinho, montão. Você vai faturando mais, vai colocando mais no projeto. É. E aí, 45 dias depois, a gente lançou um outro lançamento, fez 144 mil. Foi em fevereiro, começo de março, acho. Fevereiro. Final de fevereiro, começo de março. 144 mil. E aí veio a pandemia. Quando veio a pandemia, Érico, o que aconteceu? Os shoppings fecharam. Então todas as nossas lojas fecharam. Fechou o escritório, fechou tudo. Aí eu falei assim, agora eu não tenho o que eu fazer. Sabe o que eu vou fazer? Eu vou olhar só para o lançamento.
Ah, agora não caiu a muleta. Desculpa chamar o seu negócio de muleta. Porque
caiu a muleta.
É, o que você se segurava. Você sempre tinha que falar, pô, eu tô fazendo isso, mas o que dá-me dinheiro, mas é a minha muleta. E agora o negócio físico não era mais uma muleta. Não tinha muleta.
É isso.
Você tinha que andar só com digital. Em teoria, né? Em teoria não, né?
É isso. E aí, assim, eu caí muito pra dentro do projeto mesmo, fiz um monte de melhoria, implantei um monte de coisa. E a gente, teve um desafio até do Insider que você fez nessa época de pandemia.
Uhum.
A gente entrou e a gente fez 444 mil.
De 177, de 177, de 144, isso é menos de 2 mil. Agora que você tá focado na parada, você fez 400 e?
44 mil.
444 mil. Agora tá começando a ficar... Dá pra comprar uma franquia com
444
mil, ó.
Dá.
O que o pessoal faz com o dinheiro? Pode comprar uma franquia. Não, mas enfim, dá não que não dê pra comprar com 177 a franquia, é claro. Né? Mas enfim, 400 você já consegue comprar. Enfim, não é provavelmente o que você fez, mas agora tá ficando um negócio... Vou chamar de um negócio de gente grande.
Empresário
adulto, né? Opa!
E aí eu falei, deixa eu aproveitar essa pandemia enquanto o shopping tá fechado, vou lançar rápido, de novo. Lancei 40 dias depois.
Nossa!
Aí fiz 330.
Mais 330.
Mais 330. Aí você lançou nesse meio do caminho um outro desafio no Insider. Depois disso. E aí eu entrei nesse desafio. E a gente faturou 744 mil.
Ah, 744, entendi correto?
É, 744 mil.
Esse foi um faturamento em quantos dias?
Não, em 7 dias, né? A gente fecha o carrinho em 7 dias.
Eu sei, mas é só porque as pessoas têm que, às vezes, ficar ligado. Porra, 744 em 7 dias. Agora ele provavelmente já tem muito mais da sua atenção, né?
Aí eu falei, opa, tá na hora de rever alguns conceitos, né?
Tá na hora de
rever. E eu comecei a me organizar para eu me dedicar 100% ao lançamento. A partir de então.
Que massa. E esse foi o último lançamento?
Não, esse foi o penúltimo. O último foi agora, em outubro, que a gente fez 1 milhão e 58 mil. 7 em 7.
Clássico, 7 em 7. R$1.058.000 em 7 dias. Na verdade, foi quantos dias? Foi 7 mesmo ou foi um pouquinho menos?
Foi 7 dias. 7 dias.
Clássico. Bem clássico. É. Cara, 1.007.000. Agora tá começando a entender. Esse projeto do... Imagino que quantos funcionários não envolve ter 30 franquias. Eu sei que você não é dono exatamente de todas elas e tal. Vamos comparar. E agora você pode, eu não posso. Porque eu nunca tive, eu nunca fui um empresário roots, né? Deixa eu só ver. Você é. Ainda é. Como é que você compara os dois paradigmas? O paradigma tradicional com esse novo paradigma digital? Porque você pode falar deles. O que, que é diferente em cada um para você?
Eu acho que é assim, né? O digital, ele te permite uma escala muito rápida com uma eficiência operacional. O que eu quero dizer com eficiência operacional? Por exemplo, se eu quero escalar no meu negócio de loja, eu tenho que montar mais loja. Eu preciso fazer obra, reforma, não sei o quê, né? E isso envolve investimento, né? Eu preciso contratar pessoas, eu preciso ter gente, preciso ter pessoas ali trabalhando no negócio para que a gente possa, ele possa funcionar e escalar. No digital, não é muito assim que funciona. Quando você escala, a quantidade de pessoas que você precisa adicionar e de investimento físico, em estrutura que você precisa colocar, é muito menor, né? E eu acho que, pelo que eu estou sentindo, assim, me dá mais liberdade também de tempo. Não vou dizer que é light, não é light, né? Mas assim, você tem um pouco mais de flexibilidade do que ter aquele monte de gente debaixo de você, um monte de funcionário, um monte de loja, e, enfim. Então eu acho que o digital é isso, ele te permite escalar de uma maneira muito rápida, que no físico você tem algumas barreiras, e ele te permite fazer um faturamento grande com menos pessoas. Eu acho que esse é o grande lance, assim. E eu tive muito problema. Eu tive problema demais com gente, com trabalhista. É sempre. Então, assim, no digital você tende a fugir disso um pouco, sabe? Porque é menos gente, enfim.
Entendi. E agora, você agora faixa preta, sua vida é diferente de quando não era? Porque você já tinha um certo sucesso financeiro, mas imagino que deve ser alguma coisa diferente, até porque você está indo mais para esse lado. Então, o que é diferente agora para você hoje em relação ao que não era antes? Porque, e hoje a gente está falando como faixa preta. No passado você era faixa marrom, no outro ano, 2019, faz só um ano que essa parada decolou. E a chance são que um dos fatores que decolou é o fato de você ter focado. Né? Ele ganhou a sua atenção. Foi forçado.
Total.
Dito tudo isso, o que é diferente agora? Como é que é a vida? Quando a parte que assim, você comemorou, você estava... Ah, cara, já ia acontecer, eu tô bem... Em relação a isso?
Não, o 7 em 7 eu comemorei. Aí o 6 em 7 também. O 7 em 7 eu comemorei.
Eu nunca sei o que esperar.
É um marco, né? É porque pra gente significa... Até pelo que a gente ensina sobre dinheiro, né? Pra gente significa mais munição pra transformar mais pessoas também. Não é só eu ter mais dinheiro, né? E isso pra gente tem um significado grande, né?
Se parou pra pensar que... Grande. Aquele primeiro que você investiu 7, voltou 7, isso é, você fez um leve prejuízo, porque, enfim, tudo tem custo, né? Tem perda. Já parou pra pensar que era a semente desse 1.007.000? Era o embrião?
Total.
Que potencialmente ia ser assassinado. Tô sendo teatrico, dramático, mas não deixa de ser. Ia ser.
Só não foi assassinado pela questão da missão mesmo, Érico. Senão seria.
Senão você estaria...
Impressionante.
E o mais interessante que é aquele embrião que... Eu não vou te chamar, falar que te salvou, que não é um salvamento, assim, mas te deu uma nova direção, né?
Total. Hoje, assim, eu tenho mais tempo com a minha família, né? A gente tem mais mobilidade. Você quer passar um tempo na praia, passa na praia. Não tem, é um pouco mais flexível nesse sentido, né? Então, pensando nisso, você perguntou o que mudou, né? Então, muda a rotina um pouco. E tem a parte do. O que me move muito é ver essas centenas de testemunhos de vida mudando assim. Putz, isso não tem preço. Eu não via isso antes. Assim, não tem preço para mim isso, sabe? Você vê, nossa, é cada história muito louca. E é incrível que quanto mais histórias, quando você foca em colecionar essas histórias, essas transformações, parece que a conversão do lançamento aumenta mais, cada vez mais.
É interessante. E não só a
Então a gente
conversão,
está no.
o que eu vejo é que as histórias não só aumentam as conversões, né? Isso é as vendas, né? Pessoas que, mas aumentam também as histórias.
As
Porque
histórias.
alguma pessoa que está assistindo agora a sua história foi ativada, inspirada, motivada, motivo para ação. Então, uma história cria uma história. Até porque, se você for parar para pensar, o que que Jesus fazia? Não, fazia muita coisa, mas entre outras coisas ele contava o quê?
História. História. E ele incentiva, né, as pessoas
E
a darem
as
testemunho.
histórias incentivavam a gente, inspiravam a gente, que ouvia aquela história, né? Tem várias
Total.
histórias, ou que como ele chamava de parábolas. História é
Parábolas.
um mecanismo muito, muito forte, até usado na fórmula. A gente usa história para gerar história. E quanto mais história gerada, mais mídia positiva, alguém falando bem, alguém te defendendo e tal. Você
É isso
recebeu
aí.
muita crítica? Como é que, e eu falo isso porque você lidou com uma coisa que é interessante, que eu não lido, tá? Que é religião. Você tá falando uma coisa que é bem visceral, é bem crítico, né? Principalmente para algumas pessoas mais, outras menos, mas enfim. Você chegou a receber crítica em relação a isso? Você falou assim, esse cara é do capeta, esse cara é do. Enfim. E
Muito,
como é que você
muito. Assim,
lidava com essa crítica?
então, no começo eu ficava um pouco assim, mas depois eu comecei a ter convicção do que a gente estava fazendo realmente, e falei assim: não, eu não posso ligar para isso. E aonde que estão as críticas, por incrível que pareça? É nos comentários dos anúncios de captação que a gente faz. É só lá. Quando passou, a pessoa entrou no lançamento, ela entrou para ver o conteúdo, ela para de criticar. Aí começa a virar fã. É muito louco isso. Mas
Porque ela começa a
realmente, a
entender
pessoa
um
que não
pouco mais,
entende.
talvez.
Você imagina o religioso. Você tá no Facebook, aparece cristão rico, religioso lá. Vai
Ah, tem
se
esse
voltar.
preconceito, no conceito prévio. E aí na investigação ele vai ver um pouco, tem a chance de ver um pouco mais de solidez, método,
Isso.
o que que você fala, como você
Aí a
fala.
pessoa começa a entender que faz sentido, que não tá assim tão assim, não é uma viagem grande e começa a abrir os olhos, sabe? E acontece muito isso, acontece muito. As pessoas mudam muito assim a mentalidade já antes de entrar no lançamento, só com o conteúdo das lives.
Eu descobri que dois tipos de aluno. Um que a crítica machuca, outro que a crítica propulsiona. Tem gente que lida com a crítica e fica borocochô, né, chateado. A palavra deprimido talvez seja muito intensa. E outras pessoas que, cara, que me critica, tipo o Michael Jordan, reza a lenda que quando xingava ele jogava o melhor jogo da vida dele. Reza a lenda também, eu não sei de quem que eu ouvi isso, tá? Pode ser que não seja, mas às vezes ninguém criticava, então ele começava a gritar, fazer o trash talk, né? Instigar o cara para o cara xingar ele, porque ele jogava melhor quando era xingado, quando era vaiado. Qual dos dois tipos você é?
Não, no começo eu me deixava. Nunca fui muito crítico assim, mas eu me deixava assim abater. Mas depois eu comecei a entender uma coisa importantíssima: que o comentário que aquela pessoa faz, a crítica que aquela pessoa faz, reflete, na verdade, quem ela é, não reflete quem eu sou.
Como assim?
Porque a forma que ela enxerga o mundo, né? Então, por exemplo, quando ela critica, fala assim: Ah, isso é do capeta, porque cristão rico não vai para o céu, não sei o quê. Isso reflete as crenças dela e quem ela é. Então, eu acabo ficando com um pouco de dó, porque eu falo assim, poxa, essa pessoa está refém dessa crença e está deixando de viver um monte de coisa que é importante para ela, sabe? Então, acaba dando uma reação ao contrário agora. Eu falo, poxa, tem muito mais gente para transformar do que a gente imagina. Não sei se você entendeu o que eu quis dizer.
Entendi.
Então, não isso sentido, não, mas... não mexe mais comigo, sabe? Não,
Tem uma frase que eu não sei de onde eu ouvi também. E eu não sei se eu vou conseguir replicar ela, mas quando Pedro fala para mim mal, me fala. Quando Pedro me fala mal de Paulo, eu conheço muito mais a Pedro do que a Paulo.
Do que a Paulo. Perfeito, é isso mesmo.
Quando Pedro me fala, eu não sei se eu tenho certeza que alguém inteligente falou isso, não, definitivamente não fui eu, mas interessante. Quando Pedro me fala mal de Paulo, isso me diz muito mais sobre Pedro do que Paulo. Interessante.
É exatamente o que eu te falei agora. Reflete quem a pessoa é, né? O que ela fala reflete quem ela é.
Eu entendo. E não tira a razão da crítica também, não. Acho que isso é sadio para tudo, né? Mas eu queria saber como é que você lida com ela. E outra coisa agora, eu queria pensar em algumas coisas, alguns pontos que são para você hoje simples. Hackzinho, você chama de hackzinho, taticazinho, às vezes dá muito dinheiro, às vezes dá menos, mas definitivamente faz diferença hoje nos seus lançamentos, porque você está fazendo lançamentos maiores. Então, o que, que é que um ponto, por exemplo, que você faz, pô, isso aqui eu faço hoje em 2020, não fazia em 2019, e por não fazer isso em 2019, deixei dinheiro na mesa, deixei clientes na mesa, deixei impacto na mesa, né? Como é que... Alguma coisa que vem à sua cabeça?
Nossa, são várias, né? Porque a transformação de um ano para o outro foi muito grande.
Né? Qual que é a primeira que eventualmente veio?
Eu acho que o desafio de lives é algo que a gente não abre mais mão antes do lançamento.
Ah, desafio de lives. O que mais?
Isso
foi inserido em Insider esse ano, né?
A própria parte da comunidade do Facebook, a gente deu uma aprimorada nisso. Então, por exemplo... Na comunidade do Facebook, quando...
Durante o lançamento ou depois do lançamento?
No dia da abertura de carrinho, quando... O que, que a gente fez, né? É um gatilho a mais, né?
Claro.
Quando a pessoa entra no programa e ela tem acesso ao programa, tem uma orientação lá. Vai lá na comunidade e posta, eu garanti minha vaga. Então, no dia de abertura de carrinho... Tem uma chuva de prova social na comunidade. Eu garanti minha vaga, garanti minha vaga, garanti minha vaga. E aí as pessoas falam, aonde? Aonde que garante a vaga? Porque sempre tem uns perdidos no meio, né? E isso eu percebi que ajudou a aumentar muito a conversão também.
Uau! Boa dica. É um hackzinho. Da prova social, né?
Íntegro,
né? O gatilho da prova. Salário, por que não?
E hoje, assim, a gente tem centenas de testemunhos hoje, né? Então, assim, a gente usa muito isso porque a gente entende que isso realmente inspira e ajuda as pessoas, né? Então, a gente usa bastante isso e isso tem ajudado também no lançamento.
Você usa gatilhos mentais depois que a pessoa já comprou para ela fazer o curso e ter resultado? Existe alguma coisa que é orquestrada? Pode ser que sim, pode ser que não. Eu demorei para fazer isso... Os próprios desafios do Insider são repletos de gatilhos mentais, né? Evento, escassez. Né? Um desafio tem escassez. Ou você entra agora, ou você tem prova, tem comunidade. Tem os caras que entrou no desafio, tem quem não tem. E ó, não me culpe não. Você vai correr uma corrida sozinho? Você corre. Né? Você corre 10 quilômetros, 10K sozinho? Corre. Não sei se você já correu, mas enfim, eu já corri. Pô, correr 10K com muita gente é muito melhor. Se os seus amigos estão indo, a sua chance de ir é maior. Se os seus amigos estão correndo, ou se alguém que você corre está correndo, cara, é mais difícil você desistir. Quando eu estava correndo, eu não sei, as que eu corria, e eu não corro mais, né? Mas a galera batia palma. Falei assim, pô, o cara está batendo palma para mim, o mínimo que eu posso fazer é terminar essa prova por ele. Rolava esses pensamentos na minha cabeça, pô, esse pessoal está batendo palma para mim. Eu me sentia grato pelo... O que o cara? O cara acordou, veja bem, que tipo de pessoa é essa? Inclusive Londres tinha muito disso, né? Que eu morei em Londres um tempo. Essas corridas eram eram mais intensas lá, não sei se eram, eu estava mais envolvido, mas pô, o cara acordou uma hora, tá um frio desgraçado, e ele tá lá na frente de um lugar. Eu levava, minha esposa corria mais que eu, né? E ela começou correndo bem mais. Eu acho que eu comecei a correndo porque eu não gostava de ficar esperando ela. Que ela ia nos lugarzinhos, cara, lá, a gente morava ainda na Inglaterra, lá no... Pegava um trem frio, e lá é frio, né? É desagradável você ficar fora, pelo menos era pra mim. E aí, eu falei, meu, tem que correr também, porque se eu vou ficar esperando ela aqui, entendeu? Então, comecei a entrar. E aí, nesses lugarzinhos que ela corria, uns lugares mais loucos, assim, mas que eu nunca... Não dá, você não corre a maratona de Londres assim, eu vou correr a maratona de Londres, né? Tem que ser sorteado, ou você tem que pagar uma grana, ou você tem que levantar dinheiro para caridade, que é também pagar uma grana, né? Que se você não levanta, você tem que... Enfim, é concorrer, não é fim. Então ela ia nessas corridas e o cara batia palma, falou assim, cara, eu não vou deixar esse cara na mão. Ele tá batendo palma para mim, tá morrendo de frio, o mínimo que eu posso fazer é terminar. Então, tem um pouco de reciprocidade aí.
Total,
e
total.
Eu acho que tem tudo isso que eu coloco dentro do lado, Insider, para incentivar a pessoa a sair da zona de conforto e lançar. Você chegou a utilizar algum desses gatilhos dentro? Já chegou a experimentar com gatilhos dentro da comunidade? Depois que ele já comprou, ele vai te dar mais dinheiro, já deu dinheiro, mas você vai utilizar esse gatilho para ele, sei lá, executar o programa ou ter esse resultado?
A gente faz, o que, que a gente faz? Uma das coisas que a gente faz, a gente cobra que tem os exercícios que a gente fala práticos que são obrigatórios para você ter resultado, né? E esses exercícios...
Por exemplo, que exercício prático é obrigatório lá na sua parada?
Ah, ferramentas de coach, por exemplo, entender... O cara, a pessoa chega endividada, por exemplo. A primeira coisa que ela tem que fazer é levantar todas as dívidas, entender, fazer um inventário das dívidas, né? Então, ela tem que colocar esse quadro para a gente direcionar, né? A gente direciona isso dentro da comunidade. E eu acho que isso gera, na comunidade, tem os outros alunos da turma. E isso gera um sentimento de, poxa, o outro está fazendo, eu preciso fazer. E aí começa a chover atividades.
É uma prova, né? Social do bem, né?
É, prova social do bem. É gatilho mental total. E a gente faz gincana também. É, a gente coloca prazos para... Ó, é o seguinte, tem a gincana aqui, quem fizer isso até o prazo. Então, coisas que ajudam a pessoa ter efetivamente colocar em prática, né? Porque se você não colocar em prática, não tem um resultado, né? No fórmula é a mesma coisa, não adianta comprar o fórmula e achar que vai ter um resultado, tem que aplicar, né?
Não, é.
Então, não é teórico, é prático. Então, quanto mais ferramentas a gente usar para isso, melhor, né? E a gente, de fato, usa e a gente se preocupa bastante com isso também. E tem aprendido muito com você também, né? Nessas suas ideias aí.
É, né? O Insider é uma inspiração, mas eu aprendo muito com vocês também. E com o Plat também, né? É, 3 vezes por ano a gente se reúne, vai ser nas próximas 2 semanas, com os faixas pretas, e cada um faz uma apresentação de 15 minutos. Eu tenho 70 faixas pretas, né? Assim, no Plat. Então são 70 apresentações. Só que a gente vota nas que a gente quer ver, algumas a gente quer ver, então eles votam no caso. E a gente vê dessas 70, a gente extrai 25. Olha que interessante. Hoje. Né? Então, não sei se eu vou um dia fazer mais ou menos, existe essa possibilidade de estender. Plat é uma parada muito louca, porque se eu estender demais, eles não fazem. Né? Porque eles não têm tempo. Faixa preta é um bicho cujo tempo é escasso. E ao mesmo tempo, então assim, a gente tira isso. E dessas 25 apresentações que cada um faz, imagina o quanto eu não aprendo. Então, muito do que você está me falando que eu passei, não veio de mim. Assim, não originalmente. Veio do que eu aprendi com eles, e muito do que eles passaram vem de mim também, então é uma inteligência muito coletiva nesse sentido. Por exemplo, acabei de sacar uma de você, coisa que eu não faço. Entendeu? E às vezes algumas são encaixes perfeitos, outras não encaixam devido a um contexto, enfim, mais complicado do que se imagina. Mas você imagina ver isso vezes 25, 3 vezes por ano, de gente que ensina desde luz, tem gente que ensina a rezar dormindo, eu falo rezar dormindo é uma caricatura, ensina espiritualidade, ensina nutrição, ensina trocentas coisas, né?
É forte, o poder da comunidade nesse negócio é muito importante, né? Porque É uma dica, uma coisa faz toda a diferença, né?
No final das contas é isso, né? Dica de campo de batalha, inclusive, não dica de teoria, né? Eu via muito dica de teoria, né? Ah, se você fizesse isso, tem sempre alguém que tem uma dica de teoria, mas nunca implementou no campo de batalha. Eu fico pensando, se fosse tão boa a dica, né?
Mas
não
isso quer aí.
Dizer que não seja boa, mas, pô, uma dica testada e comprovada para você que é empresário tem um valor agregado maior.
Com certeza.
Ela vale mais, porque ela vem. Tem muita coisa que a gente imagina que é e não é, tem imagina coisa que a gente imagina que não é e é, né? Nossa imaginação nem sempre projeta a realidade, né? A realidade é bem mais forte. Qual que é o próximo passo agora, Rodrigo?
É engraçado que, para mim, a gente já tem um projeto de 10 milhões.
Como assim, é isso?
Eu não preciso fazer coisas além do que eu estou fazendo para ter 10 milhões no ano, no projeto. E quando eu falo de 10 milhões, é mais impacto na vida das pessoas, né?
Claro.
Porque é simplesmente repetir os lançamentos que eu fiz agora, né? Então, eu já sei o caminho para fazer o lançamento de 1 milhão.
Agora então, você aprendeu.
É só repetir, né? Então, eu acho que... É claro que tem desafios quando você vai escalando, mas a nossa maior preocupação hoje tem sido em garantir que as pessoas que estão entrando vão ser transformadas realmente, né? E a gente foca muito nisso.
Que é uma garantia difícil, né? Porque você nunca pode garantir que o cara vai na academia, ele vai na academia, né?
Garantir que...
Mas você pode sempre incentivar, né? Criar um ambiente fértil para tal, né?
É isso. É garantir que a gente fez a nossa parte, né? Porque se a pessoa não quer se transformar também, não adianta, né?
E não dá pra você forçar o cavalo a beber água, né? Você pode levar ele até o rio e tal. Deixar a água mais atrativa, mais bonita, cristalina. Lembrar que ele tem que beber água. Mas sempre vai ter uma perda. Como é que você lida com essa perda? Essa perda normal de pessoas que eventualmente não vão fazer ou vão tomar outra direção.
Eu ainda, assim, pelo menos das pessoas que demonstraram interesse até então de se transformar, eu digo que a gente não perdeu muito caso, assim, sabe? A gente conseguiu realmente entregar resultado. Agora, tem a pessoa que, de fato, sumiu, né? Então, a pessoa que, o aluno que some, a gente faz contato, mas aí a pessoa fala, eu estou ocupado, não tenho tempo... E, de fato, isso acontece, né? A pessoa acaba nos transformando. A gente gasta energia com quem quer. Essa é a verdade, né? Então, a pessoa que quer, com certeza, vai se transformar, né? E o dia que não se transformar mais, eu paro o negócio.
Ok, parou. Parou a razão. Cara, que massa, que papo... Massa, Rodrigo, massa demais, papo sobre finanças, cristão, né? A combinação das duas coisas que, enfim, gera várias emoções, papo de empreendedorismo, papo do mundo real. Eu sempre gosto de encontrar empresários do mundo real, de uma forma ou de outra. Todas as minhas empresas sempre foram digitais. A última que eu vendi, por mais que não é infoproduto, era um software, né? Software não deixa de ser digital. Então, eu tenho essa natividade no digital muito grande. Eu tenho, para mim, é sempre uma excelente oportunidade de bater um papo com a galera do mundo real mesmo. Eu falo do mundo real, mundo mais raiz, né? Da empreendedorismo raiz, de estoque, shopping, loja, varejo. Eu sei que tem serviço também, mas é sempre bom ver qual é a perspectiva de uma pessoa que morou nos dois países, né? Ter uma perspectiva melhor do que é morar nos dois países. É sempre bom falar nisso, é sempre bom. Eu tenho certeza que você vai acabar inspirando um monte de gente, um monte de empresários, porque, enfim, eles provavelmente vão te escutar mais do que a mim, por similaridade. E caso alguém queira te encontrar, seja porque quer saber um pouco mais de como organizar suas finanças ou prosperar, mesmo sendo cristão, a palavra mesmo é estranha, né? E sendo cristão, né? Ou porque é empresário e quer trocar uma ideia, como é que as pessoas te acham?
O projeto, o Instagram é arroba cristão rico, né? Arroba cristão rico. E o meu é arroba Rodrigo Stocco, STOCCO. Rodrigo Stocco.
Show de bola. Muito obrigado. Obrigado mesmo pela generosidade.
Foi um prazer, Érico. Foi um prazer, bate-papo gostoso aí e sucesso aí para você.
Obrigado, obrigado de verdade. Tchau, tchau.
Continue inspirando e transformando cada vez mais pessoas aí. Segue em frente, porque isso faz total diferença na vida das pessoas.
Vou continuar e vou continuar procurando também contar essas histórias, histórias como a sua. Fiz uma... Está virando mais, creio, uma certa... A gente sempre fala que o que faz o resultado final não é o resultado, e sim o processo, né? Estou criando um processo para tomar um pouco mais de tempo para contar essas histórias, para contar no sentido de entrevistar, né? De botar fora essas histórias. Antigamente eu fazia muito isso mais intensamente antes do lançamento, que era um período mais de pico de trabalho, né? Normalmente. Mas eu estou estudando, namorando a possibilidade de nunca mais parar de contar. Né? Então, isso é interessante. Então, é uma parada que eu estou fazendo um teste por um mês, para ver como é que é, mesmo sem lançamento. Necessário, né? É iminente. Eu sei que tem um fórmula de lançamento ao vivo, que não é um lançamento, né? Mais um evento ao vivo para alunos da fórmula. Mas, enfim, é interessante. Vamos ver como é que isso vai rolar. Mas, ó... Isso não seria possível se não fosse pessoas que viessem aqui simplesmente de peito aberto, coração aberto, para contar a sua história. Obrigado de verdade.
Verdade, obrigado. Para mim foi um prazer, Érico.
Tchau, tchau.
Tchau, tchau. Valeu, tchau, tchau.